Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de uma maneira fácil, prática, para você aprender a cuidar melhor do seu rico dinheirinho, não é verdade? E para isso nós contamos, claro, com a colaboração dele, economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred.
Bom dia, Pedro, Gustavo, bom nosso dia. Ouvinte. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é justamente investimento para os filhos. Sabia que esses investimentos vão muito além da poupança e da previdência? Você que tem um filho, um neto, está pensando aí já em fazer uma poupança para ele. Agora, qual o melhor investimento? Claro que uma criança, né, não tem ali ainda, né, até mesmo possibilidade de usar um cartão de crédito e tudo mais. Mas pensando no futuro, já é bom começar desde cedo, né, Fred?
É bom, é o que a gente chama em finanças de colocar os juros para trabalhar a nosso favor. E não contra a gente, né? A gente vê lá no blog uma preocupação que aumenta com a paternidade, a maternidade, né? Essa preocupação que o Pedro falou de cuidar da geração futura, do futuro, né? dos seus filhos, das incertezas que podem vir, né? De planejar, sei lá, viagens... para festa de, ao invés de festa de 15 anos, uma viagem daqui a não sei quantos anos, a faculdade, né, que cada dia mais difícil, mais salgada aí, quer dizer, a gente não sabe até quando vai durar a história de faculdade pública ou de FIES, que são as bolsas aí que o governo provê também com essa questão de pressão sobre o orçamento público. Então, há uma série de desafios financeiros futuros para os quais os pais buscam se preparar cada vez mais cedo. Isso é ótimo, né, porque como eu falei, quanto mais cedo se começa, mais fácil fica atingir, né, aquela meta, né, a meta que se propõe.
Fred, a gente ouve, né, geralmente, os pais falando assim, ah, vou abrir uma poupança para o meu filho, para ele usar lá no futuro. Agora, pode abrir assim, uma conta no banco em nome do filho? Tem que ter uma documentação específica? A criança já tem que ter, por exemplo, um CPF em mãos?
Para ter conta dela mesma, ela tem que ter documentação de identificação e um CPF. E é fácil você tirar um CPF para uma criança, né? Você procura aí o posto de atendimento, né? E consegue tirar um CPF para uma criança.
Tem certidão que já está vindo com CPF.
Exatamente. Isso não é o mais comum, tá, Pedro? O mais comum é o pai ou a mãe fazerem uma reserva, e muitas vezes é a poupança mesmo que mais se faz, até por desconhecimento de modalidades mais atraentes de aplicação financeira. Voltamos a repetir aí, né, que a poupança, rendimento aí a 8% ao ano, ela foi inferior à inflação no ano passado e deve empatar com a inflação esse ano, alguma coisa por aí, né? E tem aplicações melhores, mas o que se faz mais comumente é realmente aplicação em poupança. E muitas vezes o pai faz ali na conta dele mesmo. Ele abre o nome dele, mantém aquela conta ali meio que separada, né? Entrega um certificadozinho para a criança, se ela já tem capacidade de reconhecer aquilo, vai mostrando os extratos mensais com a evolução do dinheiro, né? Esses, aqueles que buscam já dar para a criança a noção de que, né, o juro está aumentando o saldo dela, de que vale a pena ter paciência, né, e aplicar e esperar. Mas o que a gente recomenda mais ainda é a história do CPF. Você separar as coisas, ter um CPF, uma conta realmente né, separada, até porque muitas vezes isso tem um efeito indireto que a gente acha que é interessante, que é o quê? Quando a conta está separada no nome da criança mesmo, né, a tendência de mexer é menor. A tendência do pai ou a mãe colocarem a mão naquele recurso na primeira adversidade, na primeira dificuldade, falar, ah, peraí, mas tem aquele dinheiro ali do do meu filho, né? Então, vou pegar ali, depois eu devolvo. Aí você pega, mas na hora de devolver, fica apertado, você acaba não devolvendo. Quando é separado, separado mesmo, a tendência de fazer essa comunicação entre contas e botar a mão no dinheiro da criança é menor.
Agora, Fred, mesmo com a criança que tem um CPF, uma conta no nome dela, né, por ser menor de idade, ela não vai ter ali, né, a possibilidade de movimentar essa conta, né? Tipo, com cartão de débito ou cheque, isso não tem jeito, né? O pai que é o responsável.
Isso. É o pai que faz a movimentação.
E aí, a ideia é essa mesmo, né? Não movimentar, né?
A ideia é não movimentar. Então, você vê, você pode planejar a faculdade, né? Você pode comprar, por exemplo, você falou da poupança. Poupança está rendendo praticamente a inflação. TR mais 0,5% ao mês, né? E a gente vive num país cujas taxas de juros são altas. Então, se você está planejando para daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a faculdade, por exemplo, seu filho acabou de nascer ou está aí muito novo, né? 18 anos, você sai da poupança e vai para o Tesouro IPCA, nesse caso, né? O Tesouro Direto é o programa onde você compra títulos diretamente do governo. E a gente estava recomendando o Tesouro Selic, ou menos arriscado, mas nesse caso eu acho que vale a pena entrar no Tesouro IPCA, que é um papel que paga a inflação, mais 6,5% ao ano de juros. Tá? Então você pega aquele 6 da poupança mais a TR, né, e troca por 6 mais a inflação. A TR hoje dá 2, a inflação deu 10 o ano passado. Vai dar... Está se prevendo, os economistas, o boletim Finfocus está prevendo 7,5 esse ano. Então você está trocando TR, que é 2, por 7,5. Ou seja, você está ganhando 5,5% a mais a cada ano que passa. Isso significa, outro dia eu brinquei com o filho de um amigo, que estava nessa história de fazer poupança para ele e tudo. Eu falei, olha, se seu pai fizer o tesouro ao invés da poupança, né? Porque o negócio dele, quando terminasse a faculdade, o pai ia dar um carro com aquele dinheiro, né? Ou aquele dinheiro ia servir para comprar um carro para ele, que o moleque se liga muito em carro. Né?
Nessa idade.
Aí eu falei, olha, ao invés de um Palio, né, você vai, quem sabe, conseguir aí um Camaro. Deu exagerado, né? Porque também não é assim.
Um Camaro amarelo.
Também não é para tanto. Mas deu exagerado para os olhos do menino, assim, deram aquela regalada. Falaram, pai, vamos fazer.
Como é isso?
Como é que funciona esse negócio? Né? Então, a diferença de rentabilidade... É muito grande, né? Quando você acumula isso ao longo de vários anos, isso aumenta e se capitaliza, né? Como a gente chama. Juros sobre juros fazem um papel muito grande lá na frente.
Ô Fred, estou vendo aqui alguns dados, só para você ouvinte ter uma noção de como os bancos investem também na garotada. Ao final do ano passado, o Bradesco, por exemplo, tinha 520 mil clique contas, que é uma modalidade criada para a faixa de 0 a 18 anos, 125 mil a mais do que em 2014. E no Banco do Brasil, o número de contas em nome de crianças cresce a taxa de 10% ao ano. Ou seja, né, os bancos sabem que ali é uma mina de ouro também.
Essa é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo essa semana, onde os repórteres vão a campo, né? Eles visitam as agências e fazem prospecção, perguntam se fazem passar por clientes e se colocam na situação de que são pais preocupados com o futuro dos filhos e que querem aplicar os recursos. Então, o que eles relatam é que, em primeiro lugar, os gerentes não ofereceram boas aplicações financeiras, ofereceram muito poupança, uhum. Por incrível que pareça, alegando a vantagem de que é um investimento que permite o resgate antecipado.
Porque isso
que não
tem me surpreende.
Então a gente volta naquela história que a gente já comentou aqui no passado, que o gerente bancário ele não é necessariamente seu melhor amigo, né? Que ele vai te indicar as coisas que não necessariamente são as melhores para você. E além da poupança, eles indicaram também a previdência privada, tá? Sobre essa lógica de que você está construindo o futuro, que as pessoas associam a previdência privada a um investimento de longo prazo. De fato, ele é um investimento que deve ser usado para longo prazo, né? Mas algumas das vantagens que a previdência privada tem, como por exemplo aquela vantagem tributária, né, de dedução do imposto de renda, no caso do PGB, não... podem não se aplicar para o caso de uma criança. E aí vai valer mais a pena o tesouro IPCA, que é também um investimento programado, que você pode fazer para daqui a 20 anos, 15 anos, o que você quiser, vai funcionar exatamente como funcionaria uma previdência privada, sem os mesmos custos de um plano de previdência privada, de um PGGBL, né, que é o que os gerentes, conforme a Folha relatou, estavam oferecendo aos clientes. São os custos, são aqueles que a gente já citou também, que são taxas de carregamento, taxa de administração, taxa de saída, que é a remuneração do banco, né, para administrar esse plano de previdência. Então, esses são dois pontos interessantes que o Pedro trouxe da reportagem. Primeiro, que os gerentes não ofertam aquilo que eles deveriam ofertar, né? Ofertam poupança e previdência quando não é a melhor saída para a maioria das pessoas. Segundo, a história das contas. Como também o Pedro falou, tem CPF, tendo CPF específico, cria-se uma conta específica para criança.
Ô, Fred, isso dá para fazer também com a conta do Tesouro?
Dá para fazer também com a conta do Tesouro. E, aliás, há uma vinculação de CPFs. Há uma vinculação de CPFs na conta corrente e na aplicação financeira no Tesouro. Há uma vinculação de CPF na conta corrente e, se você quiser abrir uma conta em corretora para o teu filho, né? E hoje tem uma série de corretoras aí que estão se tornando shoppings financeiros, porque elas carregam aplicações ou títulos de vários bancos diferentes, aplicações muitas vezes atrativas e com segurança, devido àquela cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que a gente já comentou aqui também, né, como funciona como se fosse um seguro para aplicações de até R$250 mil. Então, isso tem que ser feito de CPF para o mesmo CPF. Você não pode tirar dinheiro de uma conta de um CPF e aplicar em outro. Então, essa é uma das vantagens a mais em ter a conta já bem aberta no CPF específico. E aí, só para finalizar esse ponto, essas contas, mas eu vou ter que abrir uma conta para o meu filho, então vai ser mais uma cobrança de tarifa. Né? Não precisa ser, né? Porque tem o que a gente chama de conta eletrônica, é regulamentado como uma conta eletrônica, né? Que é uma conta que você pode ter sem pagar tarifa alguma. Basta que você movimente a conta através apenas dos canais eletrônicos, né, de atendimento.
Eu não sei se isso é uma prática comum de todos os bancos, mas pelo menos eu abri uma conta para o Pedro Henrique, meu filho. Ele tem CPF, ele tem até carteira de identidade, tem tudo certinho e tal.
Tem 10 anos, né?
Ele tem 10 anos, Então eu abri uma caderneta de poupança para ele, onde eu deposito para ele mensalmente a mesada, né? Porque que ele ganha lá, pequena, mas quando eu abri essa conta para ele, o banco não me forneceu cartão. Ou seja, se você quiser sacar esse dinheiro, você tem que vir na boca do caixa. Ou seja, uma certa dificuldade até para você tirar esse dinheiro. Uhum. Né? Uhum. Sabiam que era em nome da criança, sabia que é meu filho e tudo mais. Então, não fornece o cartão para a movimentação, não. Então, se eu quiser tirar o dinheiro dele lá...
Eu acho que você deve transformar essa conta poupança numa conta eletrônica e mudar a aplicação financeira da poupança para uma aplicação financeira melhor, Júlio. E aí, o que eu estou falando é se há realmente a perspectiva de usar isso mais na frente, no médio e longo prazo, eu acho que você deve se aproveitar do Tesouro IPCA, que tem uma rentabilidade, como eu falei, bem acima da poupança. E mesmo que você não vá fazer o Tesouro, que você vá fazer alguma outra aplicação dentro do próprio banco, um fundo de investimento financeiro, né, com uma baixa taxa de administração hoje, ainda assim rende mais do que a poupança. E aí, numa conta eletrônica, você tem um cartão de débito, que é uma obrigatoriedade da conta, sem custo, sem tarifa, né, que ele pode usar para movimentar a conta. Agora, não vai ter a flexibilidade que a conta de poupança tem, porque a conta de poupança você resgata da conta direto, né, sem perceber. Já numa aplicação de médio prazo, você vai ter que resgatar a aplicação para o dinheiro cair na conta, para depois ele fazer uso. Mas aos 10 anos, eu acho que ele não está fazendo uso ainda.
Não está.
Pois é, Fred. Você tem um pai, ele está preocupado, então, em compor aí um fundo de reserva, né? Vamos falar poupança, filho.
Isso.
Longo prazo. Aí ele pensa assim, mas eu vou depositar, assim, R$50, R$30 por mês. Não vou abrir uma conta de investimento, nada disso. Isso vai dar um trabalhão. Vou colocar na poupança mesmo.
E essa lógica provavelmente é o que muita gente está pensando agora, Gustavo. É muito legal a sua observação, mas infelizmente ela não procede. Por quê? Porque a 30, como eu falei, né, com R$30 por mês você consegue fazer uma compra de um título, de um pedaço de título, vamos dizer assim, uma aplicação financeira no Tesouro Direto. Né? Então, esse argumento de que o valor é baixo e é isso que justifica a manutenção de uma poupança, ele não é válido. Né? O valor, a aplicação financeira mensalmente, ela pode ser baixa e mesmo assim render mais.
E a variável é o tempo, né?
A variável é o tempo. Esses 30, é impressionante, bem lembrado pelo Gustavo, assim, fazer a conta depois, trazer, talvez semana que vem, mas esses R$30 por mês ao longo de 15, 18 anos, eu falei, é a faculdade, é o carro...
As férias do Palio pro Camaro.
Pode dar. Eu tenho que fazer esse dinheiro render um pouquinho para dar tudo isso, mas é por aí.
Ô, gente, por que que meu pai e minha mãe não pensaram nisso quando eu era bebê?
No meu poupança já ajudava.
Tem que ter, né? Dar os parabéns, né, pro Júlio e para aqueles que fazem essa poupança ou essa reserva, constituir essa reserva para os filhos desde cedo. Como eu falei, vai ajudar muito lá na frente. Agora, se pode render mais, para que, né, não gastar uma ou duas horas e fazer isso render? É muito fácil se você abrir essa conta hoje pela internet, né, se você já tem o CPF, como é o caso, né, que o Júlio falou. É muito tranquilo você fazer essa aplicação, você faz também pela internet. Ou se quiser, gosta de agência bancária, o seu gerente não vai te oferecer isso. Mas se você chegar com isso escrito na mão e falar que quer, né, ele vai fazer. Tá? E vai ser melhor para o teu filho lá na frente, né? Então, como diz o Pedro, né? Por que que meu pai não fez isso quando eu era pequeno?
Agora, eu te confesso que eu fiz por quê? Porque quando eu dou esse dinheiro para ele aí, no caso dele é semanada, a gente combinou uma semanada, mas depois já passou para mesada. Por semana...
A minha não brigou, fala, Júlio.
Não. Aí já não estava dando mais para dar por semana, aí eu comecei a dar para ele por mês, mas... Eu observei que ele não gastava esse dinheiro com nada, absolutamente nada. Não compra um lanche na escola, não pega o dinheiro para fazer absolutamente nada, né? Ia guardando uma carteira. Aí um dia ele mostrou a carteira, que a carteira estava cheia. Eu falei assim, meu filho, você não gasta um tostão desse dinheiro, né? Eu falei, não, você está perdendo dinheiro. Porque esse dinheiro está ficando parado aqui na sua carteira. Aí eu resolvi abrir uma conta para ele, porque ali ele vai guardando tudo. Às vezes a madrinha dele dá um dinheiro para ele, para comprar isso, comprar aquilo, a mãe, eu e tal... Aí eu falei, não, então você me dá esse dinheiro aí. Aí abriu a caderneta de poupança para ele.
Muito bom. E se você não fez ainda, faz aquilo que eu falei. Quer dizer, tira um extrato de um mês para o outro, ou de um ano para o outro ainda, que dá uma diferença maior, né? E mostra para ele o que é o efeito dos juros. Tá vendo? Esse aqui é o dinheiro que nós, que você, melhor dizendo, ganhou, né? Porque nós tiramos esse dinheiro do porquinho ou da carteira e colocamos isso no banco para render juros. Né? Talvez você vai estar dando a primeira aula de educação financeira para o teu filho.
Quando você falou isso naquela hora, eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu não faço isso, eu vou fazer.
Plantar sementinha desde cedo, né, Fred?
Isso aí.
Muito bacana. Fred, muito obrigado pela sua participação. Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br.
Eu que agradeço, gente. Um abraço.
É isso aí. Inclusive, Fred, olha, para casa para a semana que vem. Opa. A Lúcia da Pampulha, ela ligou para a gente perguntando vantagens e desvantagens para o trabalhador que já paga o INSS, mas que ganha muito pouco. Ela quer saber se é bom ou não, né, pagar uma previdência privada, como funcionam esses planos de previdência privada. Pode ser para a semana que vem?
Pode ser para agora também. A Lúcia deve estar no ar aí. Vamos lá, rapidinho. Lúcia, rapidamente, então... O INSS, ele proporciona certa segurança, vamos dizer assim, né? De benefício, de pecúlio, que você vai ter caso venha acontecer uma dificuldade, um desemprego, né? E programas que estão vinculados ao INSS. Então, via de regra, quer dizer, além daquela recomendação básica de procurar um advogado, né, que é especializado nessa área para fazer cálculos específicos para o seu caso, quer dizer, que isso aí sempre vale, mas que a gente recomenda, mas nem sempre as pessoas fazem assim. Então, o que a gente recomenda lá no blog, grosso modo, é manter as contribuições para um regime previdenciário, no caso seu parece que é o INSS, para outros funcionários públicos, por exemplo, tem regimes específicos, tá? Mas, esse é o grande mas, se precaver mediante a constituição de uma reserva financeira adicional, extra. Tá? E aí é o que você está chamando de previdência privada. Né? Perdão. Pode ser a previdência privada ou pode ser alguma coisa que você mesmo faz. A previdência privada, como eu falei aqui antes, tem custos. Né? Que é o custo que o banco te cobra para administrar o teu dinheiro. Né? Quando você faz uma aplicação como essa que a gente falou, um tesouro IPCA para daqui a 10 anos, o custo é bem mais baixo, a rentabilidade porventura por consequência vai ser bem mais alta. Né? Então, Mantém INSS, muito provavelmente, a menos que o seu caso seja muito específico, você não passou dados aqui e aí uma advogada vai poder te falar. E complemente. Por quê? Porque o INSS tem o teto, né? Ele não vai conseguir manter o teu padrão de vida quando você se aposentar, as despesas aumentam com a idade, né? Remédios, o plano de saúde fica mais caro e por aí vai. Então, você vai ter que ter uma reserva extra para complementar a eventual aposentadoria que você tenha no INSS. E essa reserva extra, ela pode ser feita tanto individualmente, se você é uma pessoa disciplinada, se informa, você pode fazer boa aplicação financeira, né? Ou ela pode ser feita através de um plano de previdência privado. Se for fazer com plano de previdência, recomendo que você escolha um que tenha baixos custos. O que é custo? Aquelas taxas que eu falei. Taxa de carregamento, taxa de administração e taxa de saída. Tá? Esses são os cuidados aí. Mas se ficou alguma dúvida mais específica que você gostaria, volta a entrar em contato aí que eu trago para a semana também, que vem também, como o Pedro falou aí.
Tá, joia. Fred, obrigado então e até a próxima quinta-feira.
Valeu.